13 da ordem é o recurso ordinário 507/55 do ano 2019 da Vara de Arapiraca. Relator Laerte Neves de Souza. Recorrente Alexandra Duarte Cordeiro, recorrido Estado de Alagoas e reviver a administração prisional privada limitada. Em requerimento para a realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Marcos Antônio Cunha Cajueiro Filho. É o 13 da ordem, recurso ordinário 507/55.
Está
Doutor
presente, doutor
Marcos,
Marcos?
presente.
Doutor Laerte, por
estamos negando as propostas de negar provimento ao recurso obreiro.
Negando provimento. Doutor Marcos, com a palavra, doutor Marcos.
Obrigado. Vou sustentar.
Não.
Bom dia, excelentíssimos desembargadores, membro do Ministério Público, demais serventuários e colegas aqui presentes. A sustentação do recurso ordinário vai focar especificamente na questão do laudo pericial, da nulidade do laudo pericial, conforme razões trazidas pela reclamante. Contextualizando o caso, a reclamante foi contratada pela reclamada, uma empresa de sistema prisional, como agente de disciplina. E após cerca de 2 anos trabalhando no presídio reclamado, a obreira passou a sentir os primeiros sintomas relativos às suas doenças psiquiátricas. Em seguida, ela foi diagnosticada com reação ao estresse grave, transtorno de adaptação, transtorno de pânico. Ressalta-se que, conforme trazido na petição inicial, esses CIDs, eles guardam relação de nexo técnico-previdenciário com as atividades de segurança e presídio que são desenvolvidas pela reclamada. Assim, foi determinada a realização de perícia médica, né, pelo juiz de primeiro grau. Primeiramente, ressalta-se que o médico, que entendo toda a questão da escassez de peritos, né, no interior, como já foi ressaltado aqui, que é uma realidade, aí acontece que, infelizmente, né, por escassez, a reclamante foi submetida a um médico que não tem especializado em psiquiatria. E acontece que o laudo apresenta problemas técnicos graves e uma questão de nítida parcialidade. E o perito ainda avança a sua função pericial ali. Em primeiro lugar, o laudo ele não apresenta nenhum método pericial que é requerido pelo CPC. E isso é perigoso porque, assim, o médico, quando ele não apresenta qual foi o método pericial ali que ele utilizou, qual foram as ferramentas periciais, o que traria a objetividade ao laudo, ele simplesmente demanda opiniões médicas, assim, né? Que ele chega e fala, ah, tem nexo, não tem nexo. Ah, eu li aqui e vi que não tem nexo. Mas ele não especifica quais foram, principalmente em questões de ordem psicológica e psiquiátrica, psiquiátrica, que existem testes, existem entrevistas, um apanhado de coisas que você faz ali no enquanto você está desenvolvendo o laudo, que podem trazer um resultado com a objetividade que vai além da mera opinião médica naquele caso. Ele não traz isso. Em seguida, o laudo também não traz respostas conclusivas. É perguntado diversas coisas ao médico e ele responde de forma a esquivar-se, assim, da pergunta ali que está sendo questionada, conforme trazido nas razões. Além disso, o médico, ele, nesse caso, né, o médico perito, ele afirma, ele faz uma verdadeira defesa da atividade empresarial, dizendo que é um presídio moderno, um presídio que não oferece nenhum risco. Ele de fato fala que os empregados que exercem a mesma função da reclamante, no caso agentes carcerários, né, que eles não estão expostos a nenhum risco e não trabalham com nenhuma atividade que ofereça um risco à sua integridade física ou psicológica. O que vai em total desencontro com a jurisprudência do próprio TRT 19, que confere a esses empregados o direito ao adicional de periculosidade. Questionado acerca dessa jurisprudência, né, que confere o caráter periculoso a esse trabalho, o médico disse que discordava da jurisprudência do próprio Tribunal Regional do Trabalho, o que demonstra que ele está indo muito além do seu objeto pericial e trazendo nítida parcialidade para o caso. Além disso, ele traz conclusões do tipo assim, a reclamante não trouxe qualquer situação fática concreta capaz de demonstrar estresse psicológico. Entretanto, está narrado na inicial. Está narrado na petição inicial. Deixa eu dar vênia aqui só para ler a parte que é a... Pronto, aqui, ó. O perito fala assim, a reclamante não citou na inicial, nem durante a perícia, um único fato ou acontecimento marcante que possa ser considerado como extremamente grave ou perigoso ao ponto de desencadear suas enfermidades psiquiátricas. Por outro lado, ao contrário do que diz, está lá narrado expressamente na exordial. Uma das atividades mais tensas consistia na revista íntima das mulheres dos reeducandos. Entravam em uma sala apenas a reclamante e a pessoa a ser revistada. De fato, a autora realizava o procedimento de revista exatamente como determinado pela empresa. Entretanto, as companheiras dos reeducandos, habitualmente, denunciavam a estes maltratos e o abuso de poder. Assim, os reeducandos chamavam os superiores nas celas para fazer denúncias infundadas e, em seguida, passavam a ameaçar diretamente a reclamante. Além dos riscos psicológicos inerentes à atividade laboral, a reclamada, através de seus prepostos, ainda agiu de forma dolosa na eclosão das enfermidades em análise. Com efeito, a reclamante foi alocada no posto de trabalho denominado base, uma sala fechada, escura, na qual ficava sozinha, abrindo e fechando uma porta 12 horas por dia. O labor no referido posto de trabalho começou a trazer crises de pânico para a reclamante, que, não suportando mais, pediu ao seu superior uma mudança para outro posto. Entretanto, sem qualquer justificativa para tal, de forma desumana, este ignorou os danos à saúde mental da reclamante e ainda manteve na base por 6 meses. Ora, então vejamos, o senhor perito alega que não houve nenhum fato relevante trazido pela reclamante no quesito de dano à sua integridade psicológica. Está aí o fato narrado. Então, o perito sequer avaliou esse fato. Além disso, o perito já demonstrou discordar da própria jurisprudência do TRT 19, que confere o direito adicional de periculosidade, considerando conforme a jurisprudência que foi juntada. O tribunal é claro a dizer que o trabalho em ambiente prisional de segurança máxima é periculoso, sim. Aí, ao ser questionado do porquê, então, que esses agentes prisionais recebem o adicional de periculosidade, o senhor perito falou que é porque eles trabalham armados, o que não é nem verdade, eles não trabalham armados. O que, inclusive, está na jurisprudência do TRT 19 como fundamento para a concessão da periculosidade. Então, ou seja, o perito não aponta qual o método que ele está utilizando. No que tange às doenças psiquiátricas, ele não aponta nenhuma referência bibliográfica, ele não aponta nenhum estudo, nenhuma fonte, o que também é exigido pelo CPC. Em seguida, falsamente ele alega que a autora não foi capaz de narrar um único fato que tenha contribuído para a eclosão das doenças psicológicas, além do ambiente prisional em si, de toda a tensão que existe ali, conforme já lido aqui, ela trouxe, sim, o confinamento que ela sofreu ali, além da atenção nas revistas íntimas que ela fazia. E, por fim, o perito sequer sabe se a autora trabalhava armada ou não, o que seria relevante para a questão psicológica no caso. Então, dessa forma, diante da nítida incapacidade técnica do laudo, dos defeitos, a reclamante não pode... ter o nexo de causalidade afastado de forma tão precária. Dessa forma, requer a reforma do julgado.
Olete.
Pois não, doutor. Aqui nós não estamos discutindo o adicional de periculosidade. É um título já... As duas turmas são unânimes nesse direito assegurado a esses trabalhadores do presídio, somente de Arapiraca. Aqui o que se discute é a indenização decorrente de uma doença ocupacional, que a reclamante alega doença psíquica. E o seu perito visitou o local de trabalho da reclamante E eu destaco aqui quando ele diz: visitamos o local onde a reclamante trabalhou e vimos como ela exercia suas atividades laborais. Não existe nenhuma procedência em suas argumentações em relação ao modo como trabalhava. Ela exercia um jornada laboral de 12 horas por 36, com inúmeras micropausas durante a jornada laboral, medida importantíssima para prevenir patologias decorrendo de movimentos repetitivos, posturas não ergonômicas e manipulação de carga. As fotos abaixo dão uma boa ideia dos locais onde a reclamante era escalada para trabalhar. E quanto aos distúrbios psiquiátricos, ele relata, entre aspas, o trabalho da obreira não exigia nada além do que vemos em qualquer relação empregatícia, exigência de cumprimento de horário, metas a cumprir, muito trabalho a realizar, fecha aspas, e que, abre aspas, a reclamante não citou na inicial nem durante a perícia um único fato ou acontecimento marcante que possa ser considerado como extremamente grave ou perigoso ao ponto de desencadear suas enfermidades psiquiátricas. Na verdade, a reclamante, como diz o perito em seu laudo, folhas 405, a reclamante tem um transtorno de pânico, ansiedade, mas ela optou trabalhar num presídio. Um presídio, a gente sabe que é um ambiente realmente de estresse. E não é o reclamado que provoca esse estresse, é o próprio ambiente. E ela optou em trabalhar. Então, não vejo como aqui reformar a sentença neste aspecto. É o nosso voto.
É, doutora Anne.
Acompanha.
É, o ambiente aqui mostra patologia idiota psiquiátrica, mas que realmente, não, como diz o próprio perito, não houve nenhum fato assim que acesse na petição inicial que tenha de alguma forma feito com que essa patologia psiquiátrica surgisse. Em relação às patologias ligadas à coluna, mostra-se muito mais como patologia de ordem
degenerativa.
Degenerativa, realmente. Por isso que eu estou acompanhando o senhor relator. Então fica unânime com o senhor relator.
Obrigado.
Vamos agora ao 23 da ordem. 23 da ordem é o recurso ordinário 1385, dígito 14. Do ano 2018, da vara de Arapiraca. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente, AEC Centro de Contatos S.A.
Não teve não essa aqui.
É não.
São três processos muito parecidos, doutor João. Da mesma empresa.
E recorrido André Luiz Tavares de Freitas. E também como recorrido, Claro S.A. Em requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrido reclamante e o advogado Marcos Antônio Cunha Cajueiro. É o 23 da ordem, recurso ordinário 385, dígito 14.
Doutora Anne.
Não sou eu, doutor.
Doutor Laerte.
Estamos negando provimento ao apelo patronal. É uma divergência da doutora Anne.
Isso.
Olha,
é o seguinte, é a mesma perita com aquele mesmo laudo de folhas mil. E o que eu estranhei nessa perícia é o seguinte, as doenças informadas pelo obreiro referem-se a estados emocionais como depressão. Em momento algum, ele menciona questões físicas ou ergonômicas que pudessem decorrer exatamente dos riscos ergonômicos, conforme dito na perícia. E que o autor sofria riscos ergonômicos, segundo ela. Pois esse sequer...
Doutorane, só um pouquinho, porque tem um advogado para a sustentação oral.
Ah, é?
Doutor Marcos. Né? Doutor Marcos, você faz isso só. É que é o seguinte.
Eu não sabia.
Não, tudo bem.
Não, porque é o seguinte. É só para saber assim, se ele dispensa a sustentação oral, porque a posição do senhor relator eu estou acompanhando.
Então, com a maioria eu dispenso.
Bom, então, se há, é porque realmente eu não tenho detalhes aqui nessa perícia que eu não vou anular. Mas não vou considerar e vou fundamentar porque não estarei considerando, porque o laudo realmente é muito estranho, como foi dito desde a outra vez. Inclusive as doenças citadas como doenças psicopatológicas, crônica, psicopatologia crônica, o autor nesse aqui tem psicopatologia crônica e degenerativa. Gente, eu nunca vi falar em psicopatologia degenerativa. E houve uma concausa pelo fato, simplesmente consta na perícia, de que quando ela entrou, entrou na empresa, esse problema dela não foi detectado. E não poderia ser detectado, porque isso merece e precisa de exames específicos para avaliar o emocional. Esses exames não são permitidos pela lei para que o empregador faça, sendo permitido apenas, como está na lei, pouquíssimos exames, no máximo, além de alguns poucos exames físicos, um questionário a ser preenchido e uma entrevista, para que não haja exatamente discriminação por qualquer doença emocional ou mesmo uma psicopatologia como a esquizofrenia que seja notada no empregado quando ele vai ser admitido. Então, esse simples fato, como ela diz, que não é tão simples assim, de que não foi detectado no exame admissional, foi por isso que há uma concausa, porque prova que houve, foi algo que aconteceu na empresa de um trabalho estressante, e quando não, esse trabalho estressante não foi comprovado de forma alguma pelas testemunhas que foram trazidas aos autos. Além dela acrescentar outras coisas que não fazem parte da seara dela, e a questão, inclusive, ergonômicas, que eu não sei qual é a ligação, não há uma explicação, um nexo causal entre um problema emocional de uma depressão, uma ansiedade, com o fato de ter algum problema de ergonomia. Isso não foi explicado também na perícia. Por isso que eu não estou considerando a perícia. Reconhecer e dar provimento ao recurso patronal, e mesmo porque, por causa de tudo que ela se baseou em tudo que foi dito, apenas pela autora na perícia e conversas com os colegas no trabalho, não... Isso não vale como prova. As provas relativas aos assédios morais e esses ambientes estressantes têm que estar nos autos com provas testemunhais, pelo menos. Por isso que é meu voto, senhor presidente.
Laerte.
Estou mantendo o voto, senhor presidente.
Eu estou acompanhando também o senhor relator, então fico com a maioria de votos com o relator.
Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho.
Bom dia.